Manhã de segunda-feira, dia 14 de junho, vai começar a Antena Aberta. Edição Eduardo Maio. Bom dia.
Bom dia. O país avançou quase todo para uma nova fase do desconfinamento, com a incidência da pandemia e também os internamentos a crescerem nas últimas semanas. Há também um novo certificado digital, ouvimos falar dele há pouco, da Covid-19, para incentivar também as viagens no espaço europeu. E o Presidente da República assegurou durante o fim de semana que não há volta atrás, não há recuo, enquanto os especialistas alertam, no entanto, para a proximidade das linhas vermelhas que foram traçadas e que guiam o desconfinamento. Até que ponto é que os ouvintes de Antena 1 estão confiantes de que o país está a virar a página da Covid-19 e não há mesmo retrocesso, a não ser pontuais, como os que acontecem neste momento em relação a alguns concelhos que não avançaram para esta fase de desconfinamento. Houve uma série de regras novas com esta nova fase, nomeadamente o comércio de retalho alimentar e não alimentar, que tem a partir de agora o seu horário, digamos, tradicional. Também a restauração já a abrir até à uma da manhã, com seis pessoas no interior, 10 pessoas no espaço ou nos serviços de, no espaço exterior ou nos serviços de esplanada, com os equipamentos culturais também a encerrarem à uma da manhã. Isto, como é óbvio, menos nos concelhos que neste momento travaram o desconfinamento. Há também a questão do teletrabalho, que deixou de ser obrigatória, de uma forma geral, no país e passou a ser recomendada apenas, menos nos concelhos de Lisboa, Braga, Odmira e Val de Câmara. Quem trabalha nestes concelhos e vive fora mantém-se em teletrabalho. Vamos tentar perceber de uma forma mais concreta como é que esta transição do teletrabalho para o trabalho presencial, em muitos casos, está a acontecer ou vai acontecer de uma forma formal, de uma forma legal, como é que ela acontece. Eu tenho comigo Luís Gonçalves da Silva, que é professor da Faculdade de Direito de Lisboa e é especialista em Direito de Trabalho. Doutor Luís Gonçalves da Silva, muito bom dia, muito obrigada pela sua participação.
Muito bom dia, obrigado pelo convite.
De uma maneira formal, o que é que acontece a partir de hoje, ou já aconteceu, para que um trabalhador que esteve durante os últimos meses em teletrabalho regresse ao trabalho presencial? É preciso alguma ação formal por parte da empresa, por parte do empregador, por parte do próprio trabalhador? Como é que isto acontece formalmente?
Vejamos, o teletrabalho passa a partir de hoje, com exceção de 4 concelhos, para passa de caráter obrigatório para recomendado. Significa que fica apenas num espaço de aconselhamento. Eu diria que o empregador deve comunicar ao trabalhador qual é a sua intenção, se é de mantê-lo em teletrabalho, se é, por exemplo, simplesmente regressar ao regime presencial.
Isso é feito como? Tem regras para ser feito? Tem que ser feito de uma maneira formal?
Não. O legislador não previu nem isso, nem muitas outras coisas. Eu diria que o empregador deverá fazê-lo de forma a ter prova que o fez e, portanto, aconselharia um e-mail, o que não será necessário, recorrer a carta registada, etc. Mas salvo para evitar litígios futuros, o que não creio que vá acontecer na maioria dos casos, quer o empregador, quer o trabalhador estão de boa fé e, portanto, não haverá necessidade de provar que deu ou não deu a ordem e que alguém está ou não em cumprimento. De qualquer maneira, chamo só a atenção para um ponto. O facto de deixar de ser obrigatório não quer dizer que as partes do acordo não o mantenham, em alguns casos, aliás, como algumas empresas já avisaram, que vão manter indefinidamente.
Sim, portanto, isso é a possibilidade. E nesse caso não é preciso haver aviso. É manter a situação anterior.
Exatamente, mas atenção. Passamos de um regime de obrigatoriedade para o regime geral do Código de Trabalho. E o regime geral do Código de Trabalho, em casos excepcionais, diz que o regime ao teletrabalho só é possível mediante acordo. Portanto, se nós quisermos manter, como há pouco eu estava a dar um exemplo, de algumas empresas que anunciaram a continuação do teletrabalho por tempo indefinido, carece de acordo entre o empregador e o trabalhador nos termos gerais do Código de Trabalho.
Uhum. Portanto, aí terá que haver um acordo, é um acordo escrito?
Exatamente. É um acordo escrito, Como também sabemos, existem cerca de 10 propostas de alteração ao regime de teletrabalho na Assembleia da República, o que quer dizer que deverá haver alterações em breve, mas neste momento há um acordo escrito em que o trabalhador é responsável pelas despesas inerentes à prestação. Enfim, há um conjunto de regras que já estão previstas no Código de Trabalho, embora, como disse, a Assembleia da República esteja a pensar acrescentar outras, depois veremos se são as melhores, se são objeto de boa reflexão, ou são apenas normas mais imediatistas para responder à pressão do momento.
Em relação aos concelhos, são 4, mas nomeadamente Lisboa é bastante grande, não é? E tem muita população. Braga também, mas Lisboa sobretudo. Em relação a estes 4 concelhos, que neste momento continuam a ter o teletrabalho obrigatório, há também algumas dúvidas e há alguma confusão em relação à forma como é que isto se mantém. Estamos a falar de quê? De pessoas que vivem fora noutros concelhos e vão trabalhar para Lisboa? E o que é que acontece, por exemplo, a pessoas que são de Lisboa e trabalham fora?
Aquilo que tem sido sustentado é que o local que releva é o local da empresa, é o local de trabalho. Eu devo-lhe confessar que, face àquilo que é a finalidade da norma, tenho grandes dificuldades em perceber porque é que, pura e simplesmente, releva o local de trabalho. Por uma razão muito simples, aliás, no seu exemplo estava subjacente a essa preocupação. Se eu estou num sítio de risco elevado, a minha deslocação aumenta o risco de, nomeadamente, sendo eu portador, transmitir. E isso tanto acontece do local para a casa como da casa para o local. Portanto, creio que é mais um dos casos em que deveria ter ficado claro que essa obrigatoriedade releva relativamente ao sítio onde o trabalhador está ou para a qual se vai deslocar. Ou seja, onde está a empresa ou onde está a sua residência.
Exato. Aliás, eu acho que a questão vale nos dois sentidos, porque nós temos pessoas que vivem em concelhos à volta de Lisboa, ou alguns até mais longe, mas que vão trabalhar a Lisboa e, portanto, vão para um ambiente onde o risco é maior também, não é? E depois regressam aos seus locais de residência, disseminando a infecção, e o mesmo é válido ao contrário, não é?
Estamos totalmente de acordo. Desculpe interrompê-la, mas essa reciprocidade é que, na minha opinião, faz sentido. Porque se olharmos para a finalidade da norma, o que é que a proibição visa? Visa que pessoas com maior grau de probabilidade de serem portadoras e, portanto, consequentemente, transmissoras, possam circular.
Sim, portanto, quem vai trabalhar fora de Lisboa e é de Lisboa, leva o risco consigo. Quem vai trabalhar a Lisboa também pode levar o risco consigo.
Enfim, eu diria que me parece relativamente óbvio. Infelizmente, não ficou assim tão óbvio no quadro normativo. Mas julgo que essa sim, era uma das matérias que era urgente deixar claríssimo que assim é, ou que assim não é, embora eu acho que assim deva ser, mas o que era importante clarificar.
Até o que vale neste momento é o local da empresa.
É, aquilo que tem sido sustentado é o local da empresa. De qualquer maneira, deixa-me só dizer-lhe o seguinte, essa clarificação assume maior relevância, desde logo, tendo presente aquilo que há pouco referia, os dados têm vindo, infelizmente, a aumentar.
Em relação a esta mudança que se faz hoje, pelo menos formalmente faz-se hoje, há mais alguma questão que acho que seja relevante ponderar neste momento em relação à questão do teletrabalho? Ou ao regresso ao trabalho presencial?
Eu diria que, do ponto de vista normativo, e nós já identificámos aqui uma questão de grande importância, eu diria que os números e os dados existentes aconselham alguma prudência. E, portanto, eu sugeriria que, salvo nos casos excepcionais em que há uma afetação da produtividade ou há elementos objetivos, que o teletrabalho fosse mantido. Por uma razão muito simples, o Sr. Presidente da República disse que com ele não havia recuos, mas, enfim, isso depende da evolução e dos dados da ciência, e nós, se continuarmos nesses dados, poderemos ter mesmo que recuar, independentemente da vontade política. Acho que os gestores e os trabalhadores teriam aqui um bom contributo para colaborar e ajudar nesta guerra que é de todos nós.
Há aqui uma outra questão, que de uma forma indireta também acaba por ser um bocadinho contraditória, que é os serviços públicos, e muita gente trabalha também na função pública, passam a ter atendimento presencial, ou seja, neste caso as pessoas vão ter mesmo que se deslocar para o serviço, independentemente do teletrabalho continuar a ser recomendado. E, portanto, haverá muita gente, muito mais gente a circular e a dirigir-se para os seus locais de trabalho. Diga.
Peço desculpa, eu só tenho uma palavra sobre isso. Incompreensível. É verdadeiramente incompreensível. Até por, não só pela desigualdade, mas também poder-me a dizer, bem, mas é que nos serviços públicos há uma afetação da produtividade ou da eficiência. Bem, primeiro, está por demonstrar. Segundo, quando nós sabemos que muitos dos serviços públicos não têm as condições ideais, nomeadamente de arejamento, de circulação de ar, etc, etc, etc. Acho que é incompreensível esta diferenciação que, como se bem sublinhou, alguns serviços estão já nem sequer sujeitos, em alguns casos sim, mas outros não, sujeitos à marcação, mas sim, permita-me a expressão, de porta aberta.
Exatamente. Sendo que os serviços públicos, só para juntar a isso, a maior parte deles funcionam nas grandes urbes, portanto, nos espaços mais populacionais. Luís Gonçalves da Silva, muito obrigada pela sua participação na Antena Aberta.
Obrigado.
Por ter também vindo refletir connosco sobre esta questão, professor da Faculdade de Direito de Lisboa, especialista em Direito do Trabalho. Vamos ouvir em Coimbra António Gonçalves. Bom dia, muito bem-vindo.
Viva Eduardo Amaio. Eu julgo que isto é uma situação complexa. Passámos do estado de emergência, portanto, para o estado de sítio. E julgo que as pessoas têm que ter o máximo de consciência...
Para o estado de calamidade.
Claro. Estamos a falar de calamidade. De modo a evitar essas situações, que é muito natural. O que me parece a mim, Eduardo Amaio, é que aquilo que eu vejo aqui, que eu vejo muito mal, tenho deficiência na visão, mas vou andando. Aquilo que eu vejo aqui por Coimbra é que, de facto, nas esplanadas em Coimbra, as pessoas aglomeram-se enorme, as pessoas bebem muito, as pessoas são muito juntas umas às outras, o que me dá a impressão que, olhando aos problemas que está a agravar lentamente, mas está-se a agravar qualquer coisa, pelo menos na Grande Lisboa, era bom que os portugueses tivessem a noção e ouvissem bem, por exemplo, a Antena 1, que dá grandes exemplos sobre essas situações, e de modo a passar e ter regras para que as coisas possam correr bem. Porque é absolutamente terrível quem passou por isto que volte a existir uma situação dessas. Porque é terrível quem verificou, como eu, que perdi dois amigos dessa situação, um professor da universidade, um amigo, um outro amigo num estado lastimoso, chegou perto de mim e disse: ó Pereira, eu estou assim desta maneira e tal, e não sei quanto. Isto é preciso ter muito cuidado. E para que estas coisas não voltem a retroceder, e muito bem, como o Presidente da República diz, não é, que não há meios, não volta atrás, acredito plenamente, mas também pode voltar atrás, porque isto não é uma ciência exata. E indivíduos que levaram vacinas já voltaram a recair dessa situação. Portanto, e há strips indianas, e não sei se continua a strip inglesa, e portanto, é preciso muito cuidado. E é preciso muitas regras, e é preciso que as pessoas tenham muita atenção nessa situação, e usem distâncias, de facto, usem higiene, lavem-se, cuidem de si, porque cuidar de si é cuidar da nação. Isso é muito importante para os portugueses. Muito obrigado.
Obrigada eu também, António Gonçalves, pela sua participação. Vamos ouvir na Guarda Armando Santos.
Bom dia, doutora.
Bom dia.
Bom dia, ouvintes da Antena 1. Pegando no discurso do Sr. Presidente da República, direi que não estarei assim tanto de acordo, porque, como uma frase antiga, que é muito velha, nunca direi que desta água não beberei. Ora, voltar atrás, tudo é possível. E quando os cientistas não foram eleitos para governar, mas são essenciais para o andamento do bom funcionamento do nosso país, por exemplo. Quero frisar aqui que os jovens hoje podem fazer convívios com os idosos. Os idosos não são hoje os perigosos são os das suas idades, jovens com jovens, porque a faixa etária de vacinação, penso eu que neste momento está a partir dos 40, portanto, essa camada de gente está mais ou menos protegida. Agora, os jovens com jovens, pois isso é que é perigoso. E quero já falar aqui um bocadinho do assunto que temos aqui na Europa, que é o Campeonato da Europa. Corremos um risco grave de o campeonato não se acabar por realizar. Porque ou se tiram outra vez os senhores assistentes dos estádios, o público, que é muito perigoso, e os jogadores das seleções façam o favor de não darem os abraços uns nos outros, porque há seleções que estão vacinadas e há outras que não. E começam-se a perder os grandes trunfos das seleções, que já está a acontecer connosco, infelizmente, e nas outras já acontecer o mesmo, e possivelmente em 2020 não foi realizado o Campeonato da Europa, e vamos lá ver se este ano é. Portanto,
acha que os grandes acontecimentos desportivos são um risco?
São um risco muito grave, porque os jogadores, era muito bom, era maravilhoso abraçarem-se, não importando o clube a que pertencem ou o país, mas neste momento isso não devia de acontecer. Basta aqueles toques que têm que os ter uns com os outros na defesa da bola. Quanto ao resto, e para nós aqui, baixar a guarda ainda não é o tempo. A vacinação ainda não está completa. Continuamos a trabalhar todos os dias nela. É só. Muito bom dia e obrigado pela atenção.
Obrigada eu também, Armando Santos, por ter ligado para a Antena Aberta e ter partilhado connosco a sua opinião. Vou ao encontro de Óscar Felgueiras, que é matemático e é professor da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Professor Óscar Felgueiras, muito bom dia. Obrigada por estar connosco.
Bom dia.
Nós temos de um lado da balança aquilo que estamos a assistir, que é o aumento da incidência da pandemia e também dos internamentos a crescerem, e temos do outro lado as mensagens que nos dizem que não há volta atrás, não há um regresso a um eventual confinamento, se ele for necessário. Com a vacinação a avançar também, a avançar a bom ritmo, nós estamos numa fase definitiva de transição desta pandemia, num novo paradigma, podemos dizê-lo ou não?
Bem, eu creio que neste momento estamos, de facto, nessa fase de transição. Agora, nunca existem aqui garantias a 100%. O que sabemos é que, com os dados que temos ao dia de hoje, a situação, apesar de tudo, está a evoluir de forma relativamente favorável, tendo em conta a vacinação. Temos, no entanto, aqui uma situação no país em que existem várias assimetrias, a começar pelas regiões. Portanto, temos um foco concentrado aqui na zona de Lisboa e Val do Tejo, bem diferente do resto do país, nomeadamente, por exemplo, o norte, onde nem sequer tem havido aqui um crescimento de casos, mas em Lisboa e Val do Tejo temos, de facto, uma situação em que temos um aumento significativo. A incidência no geral da região está acima dos 120 casos por 100 mil habitantes a 14 dias, e na cidade de Lisboa, em concreto, o número, a incidência é ainda maior. E a forma de lidar aqui com este género de situação é tentar ter em conta estas assimetrias e agir-se principalmente ao nível local. Por exemplo, aqui no Norte existe também um foco, tem havido aqui um foco em Braga, com uma maior incidência de casos, e tem-se conseguido atuar de forma a tentar estabilizar os casos. No Sul, nomeadamente na zona da Grande Lisboa, isso não está para já a ser tão fácil. Eventualmente pode aqui haver já um efeito também, ou um contributo significativo desta nova variante, a variante Delta.
Que é indiana?
Sim.
Porque, entretanto, mudámos os nomes às variantes e as pessoas ficam confusas.
Pronto, existem três variantes indianas. Esta variante Delta é a segunda delas e que foi considerada pela OMS uma variante de preocupação. E portanto, essa terminologia. Mas esta variante, de facto, está a ganhar prevalência no nosso país, e um dos problemas que ela traz é que, para além de ser mais transmissível, estima-se entre 40% a 60%, mais transmissível relativamente à variante britânica. Tudo indica que é mais resistente à primeira dose das vacinas. E portanto, não quer dizer que a vacina seja ineficaz completamente, mas há uma redução significativa da eficácia e, portanto, isso contribui para que ela se propague mais. Um outro género de assimetria que existe aqui também no nosso país acaba por ser precisamente o tipo de população vacinada. Portanto, temos uma vacinação que incide, acima de tudo, nos idosos. E os idosos verifica-se que estão cada vez mais protegidos e este aumento de casos não se concentra muito nas faixas etárias mais avançadas. E isso faz com que, por exemplo, se olharmos para a incidência de um concelho como o de Lisboa, que já passou os 200 casos por 100 mil habitantes há 14 dias, temos, nas últimas três semanas, na faixa etária dos 20 aos 29, uma incidência que tem estado acima dos 600. E, portanto, existe um desequilíbrio muito grande entre as várias faixas etárias. Portanto, os mais jovens têm incidências muito elevadas, os mais velhos têm incidências muito baixas. E isso, de algum modo, constitui também aqui um obstáculo para o controlo da propagação do vírus.
E isso significa que devia ser reponderado ou pelo menos pensado ou refletida uma nova estratégia em termos de vacinação ou pelo menos um ajustamento?
É assim, a estratégia que
há
foi...
Há quem defenda isso, não é?
É um
nomeadamente
facto
em relação às populações mais jovens.
Pois, tem havido já alguma alteração de estratégia, nomeadamente a nível internacional, mas que tem sido mais no sentido de privilegiar a segunda dose relativamente à primeira. Mas isso foi, na verdade, uma opção que foi tomada aqui no nosso país desde o início e, portanto, aí não há grande ajuste a fazer. Portanto, aqui em Portugal temos tido sempre a segunda dose administrada, mal seja possível fazê-lo. Quanto a selecionar grupos etários, é certamente uma possibilidade, mas isso aí é algo que deve ser decidido pela Task Force da Vacinação, quem compete fazer esse género de análise.
Sim, provavelmente até mais à Direção-Geral de Saúde antes da Task Force. Há pouco falávamos da variante Delta. E eu queria perceber até que ponto esta variante, porque sempre que surge uma nova variante ou ela vai crescendo, é preciso estudá-la, é preciso conhecer os seus efeitos e às vezes é difícil atuar logo no sentido de proteger as populações para que essas variantes sejam disseminadas. Estas novas variantes, como é que entram na equação das estratégias que são seguidas? Nomeadamente, por exemplo, as novas variantes podem ter influência na forma como vamos atingir a imunidade de grupo, se elas forem, como dizia há pouco, no caso da variante Delta, numa primeira dose de vacinação, ela ser menos eficiente, ser menos protetora.
Pronto, até agora temos a felicidade de que ainda não apareceu qualquer variante que se mostre resistente à vacina, ou seja, temos as vacinas a serem eficazes ao fim do esquema vacinal completo contra todas as variantes. Portanto, nesse sentido, não creio que esteja por enquanto em causa o atingir da imunidade de grupo nos prazos que se prevêem. Portanto, por enquanto isso não está na equação. Agora, obviamente isto não é uma garantia a 100%, porque não estamos livres de haver alguma mutação, mas isso é algo que ainda não aconteceu e, portanto, ao dia de hoje, daquilo que se sabe, não temos qualquer evidência de que possa estar comprometido esse objetivo da imunidade de grupo.
Uhum. Não é, no entanto, garantido que não possa acontecer, não é? Também temos que ter essa noção.
Sim, pronto, e até por causa disso, será sempre prudente tentarmos manter uma incidência baixa, porque a verdade é esta: Essa é a nossa melhor defesa perante possíveis imprevistos. Se conseguirmos manter incidências relativamente baixas, conseguimos controlar quando aparece algum surto novo, melhor, por todas as razões, seja pela vigilância que se faz em termos de inquéritos epidemiológicos, seja também porque, havendo menos casos, a subida é mais controlada, pelo menos numa fase inicial. E portanto, o objetivo aqui, eu creio que permanece válido, este objetivo de se manter a incidência baixa.
Vou voltar um bocadinho ao início da nossa conversa, professor Óscar Salgueiras, para fecharmos também esta sua intervenção, quando dizia que há assimetrias regionais bastante grandes, nomeadamente em relação à região de Lisboa e Vale do Tejo, que neste momento se vê a braços com uma situação mais complicada em termos de infecções, e sobretudo a cidade de Lisboa. Nós temos as medidas de desconfinamento e os travões a esse desconfinamento estanques em termos de regiões, neste caso de concelhos, sendo que as pessoas circulam pelo país todo, não é? Até que ponto um foco numa região como Lisboa e Vale do Tejo é preocupante a nível do país? Ou seja, nós movemos-nos de uns sítios para os outros, não é?
Sim, é óbvio.
E esse lado, até que ponto é que é trabalhado nesta estratégia?
Lá está. Isso é sempre um problema. Portanto, a mobilidade das pessoas é um dado adquirido e neste momento não há nada pensado no sentido de limitar. Portanto, e provavelmente não faria grande sentido. E aqui a questão é a seguinte. Toda a gente espera que em breve, mais umas semanas, mais um mês, dois meses, haja um efeito suficiente das vacinas para, por si só, baixar a incidência a níveis residuais. E, portanto, o que temos de fazer aqui, nesta altura, é garantir que nesta fase de transição, enquanto isso não é por si só suficiente, consigamos controlar, equilibrando as várias variáveis que aqui se equacionam, porque não é só questão de saúde pública, há também questões de economia, de saúde mental, que são importantes ter em conta, e tentar que haja um equilíbrio entre aquilo que são as medidas que se tomam para o controle e o próprio controle. Portanto, é isso que tem sido feito, creio. Sim. Eu. Eu creio que, apesar de tudo, pode não ser justificável medidas muito adicionais, muito mais restritivas. Sim. Mas é um facto que há uma situação que não é fácil de controlar por agora.
Exatamente, é um equilíbrio muito, muito difícil de fazer. Portanto, na prática, nós temos que saber ou ter presente que nível de transmissão e de circulação do vírus é que o país pode tolerar até chegarmos a essa fase em que a vacinação tem o seu efeito maior.
Sim, é importante que as pessoas tenham percepção do risco, estejam informadas, saibam qual é a situação em cada momento e também ajustem um pouco o seu comportamento individual perante essa informação.
Professor Óscar Felgueiras, muito obrigada por ter estado na Antena Aberta e por ter deixado também aqui estas informações aos ouvintes da Antena 1. Óscar Felgueiras, professor da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e que tem estado também envolvido na estratégia de combate à pandemia. Francisco Crespo está em Lisboa. Vamos ouvi-lo. Bom dia.
Muito bom dia. Olha, eu queria dizer o seguinte. Há um facto que temos vindo a observar e que é preocupante, é que o número de casos que tem aumentado da virose são do grupo etário entre os 20 e os 30 anos. E, portanto, se é isto, e era, estava à espera de que isto acontecesse, porque via com muita frequência estes jovens, deste grupo de idades, constantemente às saídas das escolas e a todo lado, sem o mínimo de cuidado. Portanto, é uma população mais ousada, numa tentativa de experiências, e isto pode ser complicado porque vai depois favorecer o contágio entre os outros. Ora bem, eu, nesta dúvida, que era um problema que me preocupava, Sondei o professor Henrique Barros e o Paulo Paixão, que, como sabe, tem aparecido em notícias porque eles são da especialidade, perguntar o que é que eles achavam. E eles acham que era urgente começar-se a vacina a partir dos 20 anos. Portanto, enquanto não se fizer isto, eu acho que andamos, de facto, com muita dificuldade, porque primeiro que se atinja o limiar de segurança, é muito difícil. E este é o grupo que, neste momento, está a manifestar como de maior subida em relação aos casos presentes.
Uhum. Francisco Crespo, muito obrigada pela sua participação, por ter partilhado a sua opinião na Antena Aberta. Vamos ao Olhão ouvir Carlos Pereira.
Olá, bom dia.
Bom dia.
É.
Tem o rádio ligado, não tem, Carlos?
Tem, sim, vou
e
baixar.
E acho que pode desligá-lo, se não estamos a ouvir duas vezes.
Vou baixar.
É melhor.
Tá. Tá.
Assim conversamos melhor.
Doutora, é só para dizer uma coisa. Eu dou razão ao Presidente da República, é aquilo que ele disse para estar a confinar, desconfinar e confinar, que é melhor não desconfinar. Eu dou razão a isso. E ao mesmo tempo temos uma coisa. Nem o Governo, nem o Presidente da República têm culpa daquilo que os portugueses fazem. Os portugueses aqui fazem uma coisa, fazem outra. Fazem reuniões, fazem nas redes, fazem não sei quanto. E há outra coisa. A Iniciativa Liberal, agora ontem, em Lisboa, fez uma ação que não devia ter feito, que é política. É isso que está aí, que está passando. E depois tem outra. Ontem houveram 750, ou que foi, infectados. Eu pergunto, onde é que estão esses 750? Foram para o hospital 25. Foram mais 5 para os Estados, como é que diz? Perigosos.
Ah, os cuidados intensivos, é isso que queria dizer.
Diga.
Os cuidados intensivos.
Exatamente. Onde é que foram os outros 725? Estão em casa. É o Instituto. Ricardo Jorge. O Instituto, o outro, isso é tudo dinheiro que estão a ganhar. Isto faz uma coisa, é o mesmo que as variantes. A variante, no meu tempo, a variante era de uma estrada nacional, apanhava uma variante para a outra estrada. Agora é tudo variantes, agora é a variante da Índia, que é a Delta, a outra é a Belva, a outra tem nomes, eles descobrem tudo. Olha, senhor, desculpe lá, vou acabar de dizer. Isto é tudo um negócio. Que há epidemia, há, sim, senhores. Mas a maioria já é negócio. Portanto, o Presidente sabe dizer bem. Os cientistas estudam tudo bem. Mas é que não corre culpa atrás. Que a economia está à frente. É que estamos a focar só à espera disto acabar. E nem a economia vai à frente, estamos perdidos. Pronto, obrigadinho e desculpe.
Obrigado, eu, Carlos Pereira. Vamos ouvir Francisco Mendes, em Santa Maria da Feira. Muito bom dia.
Muito bom dia, Dona Eduardo Maia. Ou engano. Se não me engano, é consigo, é com o Eduardo da Maia que estou a falar.
É mesmo comigo, é?
É pronto, olha. Eu não tenho muito mais a acrescentar, hein? Ao que já várias pessoas falaram antes de mim. Uma coisa é certa. Se a gente não tiver cuidado, se o povo não tiver cuidado, o governo e as autoridades não podem fazer nada. Eles juntam-se em qualquer sentido, em qualquer canto, a beber e sem cuidado nenhum nem nada. E depois, o que é que o governo vai fazer? Ou o Presidente da República? Ou as autoridades? O que é que vão fazer? Tem de agarrar num chicote e começar a escutar a todos? Isso não pode ser. A juventude tem de pensar um bocadinho só, que isto acaba, se eles quiserem, se tiverem cuidado. Agora, se não fizerem nada disso, isto continua a propagar.
Precisamos de continuar a ter paciência, não é? Francisco Mendes, muito obrigada pela sua participação. Vou conversar com João Gonçalves, que é professor da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, e é investigador também nesta área, na área da imunologia. Professor João Gonçalves, muito bom dia, muito obrigada pela sua participação.
Bom dia.
Bem-vindo. Nós podemos, nesta fase em que estamos da vacinação, E ouvimos falar de que ela está a acontecer a bom ritmo e com sucesso. E eu queria perceber também, em relação a isso, até que ponto é que isso depois não nos leva muitas vezes a relaxar. Mas a minha primeira questão era, na fase de vacinação em que nós estamos neste momento, com os dados que temos, é possível afirmar que, mesmo com a incidência da pandemia a aumentar, a dimensão dos internamentos não se repetirá em relação àquilo que foi o início do ano? Ou isso não é possível de dizer? É que eu acho que há um bocadinho essa ideia, de uma forma geral.
Sim, enfim, há sempre uma ideia muito generalizada, em primeiro lugar, que a vacinação corre bem e que está tudo, enfim, estamos a ficar protegidos, os números são, enfim, que vêm sempre diariamente, são sempre números bastante otimistas, mas eu acho que nós também devemos colocar aqui sempre algum ponto de reflexão, porque senão, e ainda por cima agora que estamos, enfim, todos nós queremos passar um verão tranquilos, mas eu acho que devemos ter aqui alguns pontos de, enfim, parar e respirar um bocadinho e perceber como é que as coisas estão. Realmente estamos num ponto em que a vacinação está a correr bem, isso é verdade. Estamos com cerca de 70 mil ou 80 mil vacinações por dia. Mas se nós olharmos para os números, e enfim, isto são números que são que nos dizem a respeito também, mas que são números internacionais, que precisamos ter mais ou menos 7 em cada 10 portugueses vacinados totalmente com as duas vacinas, de modo que nós possamos realmente ter aqui uma proteção de longo prazo. Ora, neste momento as coisas não são tão boas perante este cenário, ou seja, estamos com cerca de 25% da população com duas vacinações. Estamos com cerca de 43% com uma vacinação. Se nós pensarmos que essas pessoas ainda vão demorar um mês e meio, até ficarem todas protegidas, se calhar vamos ter 40% da população protegida no final de julho, ou meio de julho. Mas ainda falta quase 2 milhões e meio de portugueses com as duas vacinações. E, portanto, os números que nós temos agora, e se nós juntarmos tudo aquilo que está a ser feito neste momento, e muito bem, e gostaria de dizer isso, mas temos que ter alguma paciência, porque se calhar a meio de setembro, final de setembro, é que vamos ter 70% da população com as duas vacinas. E as pessoas têm que compreender que as duas vacinas, as duas inoculações que vão levar, é que vão protegê-las com aquela efetividade, com aqueles números que nós estamos habituados a ver na comunicação social de elevada eficácia, elevada efetividade. Portanto, estamos aqui num momento crucial. Eu acho que é um momento em que nós temos que ainda respirar e perceber que ainda falta algum tempo. Estamos quase a ver o final da meta, não é? Estamos quase a ver ali a nossa... a luz ao fundo do túnel, mas ainda falta alguma coisa. E eu acho que isso é que é fundamental. Acho que as pessoas deviam ter agora, na altura do verão, não vamos fechar a economia, certamente, mas devíamos, enfim, todos aqueles comportamentos agora do verão, de irmos para a praia, de estarmos com os amigos, isso vai claramente, juntamente com esta questão das novas variantes, vai potenciar a que aqueles que não estão vacinados ainda com as duas vacinas, com as duas inoculações, possam realmente, e são esses que estão agora a aparecer nos hospitais e nos internamentos. E, portanto, essas pessoas que agora estão a ser internadas, porque estão a apanhar exatamente estas novas variantes, a variante Delta, são exatamente pessoas ou que ainda não foram vacinadas e são exatamente aquela faixa dos 30, 40, 50 anos, ou ainda que levaram apenas uma inoculação. E, portanto, estes números que nós estamos a ver é exatamente isso. É alguma falta ainda ou demasiado otimismo por parte das populações mais novas que está a levar a estes números. E, portanto, eu acho que aqui a lição que nós temos que tirar no meio de tudo isto é que, enfim, o travão ainda não pode ser relaxado completamente. Ainda temos que ter aqui algum cuidado.
Não devia, nomeadamente em relação à questão da vacinação, haver mais informação e mais clara muitas vezes nesta matéria? Ou seja, há pessoas que tomam a primeira dose da vacina e acham que já estão mais ou menos protegidas e começam a relaxar.
Pois é isso.
E há pessoas também que acham que, tomando as duas doses da vacina, se ela não for a Janssen, não é? Que é só uma dose, não contraem a doença e, portanto, não pois. Podem transmiti-la. Ficam uma espécie de super-heróis contra a Covid-19. Existe muito essa... Porque uma coisa é a realidade, não é? Ou a ciência. Outra coisa é a percepção que nós temos das coisas no dia-a-dia.
É isso mesmo. Eu acho que aqui essa falta de comunicação que disse ao início é exatamente isso. É o ponto fulcral. Ou seja, quando nós ouvimos falar que tudo isto corre bem, já estamos com quase 7 milhões de inoculações, as pessoas dizem, então se somos 10 milhões, com 7 milhões já estamos praticamente... Mas as pessoas esquecem-se que esses números são sempre números totais. E, portanto, cada pessoa tem que levar duas administrações. E só passados duas ou três semanas, depois da última toma que levam, é que já começam a ficar resistentes à infecção, a umas possíveis infecções. E, portanto, não é a partir do momento, né? Não é logo a seguir a levarem a vacina que têm que tirar a máscara, que têm que, no fundo, voltar a ser o que eram. Eu acho que temos que ter aqui alguma paciência. Agora estamos quase a resolver o assunto, mas não vamos estragá-lo já. E depois há aqui um ponto importante no meio de tudo isto, é que quanto mais estas variantes novas que nós estamos agora a ouvir falar, e que certamente dentro de algumas semanas vão ser preponderantes no nosso país, vão colocar-nos aqui um problema para o próximo outono, ou seja, quanto mais elas se disseminarem, mais problemas certamente vamos ter para aquelas populações que são mais... que são mais suscetíveis à doença. Por exemplo, os velhotes, ou seja, vamos falar assim, não vamos falar em besteira. Os mais velhos, ok, a seguir aos 80 anos, 70, 80 anos, foram os primeiros a levar a vacina. Nós não sabemos, 6 meses depois deles terem levado a vacina, como é que vai estar a imunidade deles. E, portanto, nós vamos ter aqui um perigo, que é a seguir, lá em setembro, essas pessoas começarem a ter menos imunidade e essas variantes começam a aparecer. Se nós começamos a relaxar muito, as pessoas vão começar a ficar infectadas. E quando nós olhamos para os gráficos agora, há uma coisa interessante, que as pessoas que estão a ter mais infecções são aquelas entre os 40 e 50 anos, mas já começam a aparecer as pessoas com mais de 80 anos a terem infecções. Porquê? Porque a imunidade dessas pessoas não é tão duradoura como as pessoas mais novas. Portanto, ainda temos que ter, eu acho que a lição que nós temos e o que temos que transmitir, e os jornalistas são essenciais e são talvez os mais importantes nesta transmissão, nem são os cientistas nem nada, porque nós muitas vezes dizemos muita coisa e às vezes nem somos levados muito a sério. Mas acho que os jornalistas têm que transmitir uma informação que seja realmente cautelosa e dizer estamos no caminho certo, mas acho que ainda precisamos de esperar mais um pouco para que este problema esteja resolvido.
O esperar aqui é manter os comportamentos de proteção?
É manter durante o verão, fundamentalmente. Agora, como eu disse, ainda temos 2 ou 3 meses pela frente em que os mais novos, que vão ser aqueles que vão ser mais infectados nos próximos meses, não consigam transmitir para aqueles que ainda não têm imunidade. E, portanto, é essa a cautela que nós temos que ter. É os mais novos neste momento, os de 30, 40 anos, que potencialmente vão ser infectados, esses é que têm que ter algum cuidado com essa transmissão. Isso é o mais importante. Não fechar a economia, claramente, mas, no fundo, responsabilizar as pessoas pelo final deste processo todo de vacinação.
Sr. João Gonçalves, muito obrigada pela sua participação e por ter vindo conversar connosco sobre estas matérias e sobretudo, deixar aqui algumas notas fundamentais sobre aquilo que deve ser o nosso comportamento individual nos próximos meses, apesar do verão estar aí e de dar muita vontade de relaxarmos mais um pouco. Professor da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, investigador também do Instituto de Investigação do Medicamento. Vamos ao encontro de Pedro Silva, está em Carcavelos. Muito bom dia, bem-vindo.
Olá, bom dia, Eduardo Amém. É sempre um prazer ouvi-la. Bom, isto realmente é complicado. Por um lado, o governo não tem gerido bem a situação. Por outro lado, as pessoas são inconscientes. E eu acho que neste caso, todas as pessoas que sabem que são infectadas, que saem para a rua, deviam ser claramente penalizadas, tal como são os infectados com...
Desde que sejam encontradas, não é?
Com o DST. Só um bocadinho, Eduardo.
Diga.
Está-me a ouvir, Eduardo?
Estou a ouvi-lo, sim.
Tá, desculpe, quero desculpar, está bem?
Pronto, tudo bem.
Tal como são criminalizados que provocam uma infecção por TST. Fora isto agora, realmente, as declarações do Sr. Professor Rebelo de Sousa são, quer dizer, já nos habitou tudo. Nós sabemos que a economia neste momento está acima de tudo. E quando se fala em velhotes, esquece, os velhotes não existem. Os velhotes já foram. Os velhotes já os mataram todos. Portanto, não se fala em velhotes, porque isto é uma raça que está em vias de extinção. Portanto, esqueçamos os velhotes. É evidente, não há, eles já não podem morrer, não é? E, portanto, isto que o Sr. Professor Rebelo de Sousa diz acerca dos cientistas é realmente é de radar aos céus. Quer dizer, uma pessoa com coerência, ele, o senhor diz que está. Enfim, é dizer uma coisa dessas, quer dizer, em que é que nos vamos basear então? Na ciência ou no Sr. Professor Rebelo de Sousa, que é advogado? Eu não compreendo. Quer dizer, se nós não seguirmos as diretrizes da Direção-Geral de Saúde, que lhes são transmitidas pelos cientistas, quer dizer, nunca mais curamos esta coisa. Portanto, foram muito infelizes as declarações do Sr. Professor Rebelo de Sousa. Bom dia, Eduardo. Muito
bom
obrigado.
Dia, Pedro Silva. Obrigada por ter vindo à antena aberta. Vamos a Castro Verde. Manuel Guerreiro, bom dia.
Bom dia para si, para todos os ouvintes do programa. Então, em relação a esta questão da Covid e das perspectivas em relação à evolução da situação, nós podemos todos andar a tirar pedras e aos comportamentos, dizer que é dos jovens, que é deste grupo, que é daquele grupo, e é evidente que teremos sempre alguma razão, porque os comportamentos de cada um e de todos têm muita influência no desenvolvimento disto. Mas a questão principal não é essa, não vale a pena andar a tapar o sol com uma peneira. A grande forma de atingirmos alguma proteção e podermos regressar à vida normal é a vacinação. Portanto, a questão central é a questão da vacinação. E, se calhar, já teríamos hoje muito mais gente vacinada em todo o mundo se os Estados, os governos em todo o mundo, não fossem uns paus-mandados do mundo da indústria farmacêutica, porque andaram a financiar com dinheiros públicos, dinheiro dos contribuintes, o desenvolvimento das vacinas, e depois delas terem sido descobertas e estarem testadas e serviços que tinham eficiência, deixaram o negócio na mão dos outros multinacionais da indústria farmacêutica, produzem vacinas para ganhar dinheiro conforme lhe convém. Ora, isso não devia ser permitido, as vacinas deste momento deviam ser produzidas em massa em todo o mundo para que toda a gente do planeta pudesse ser vacinada rapidamente. Porque nós não tenhamos ilusões. Nós só teremos alguma imunidade, a sério, quando a população do mundo estiver praticamente toda vacinada. Não é aqui só os portugueses, é os portugueses e os eslovacos todos. Porque senão aparece sempre uma variante que vem não sei de onde, que vem infectar não sei quantas pessoas do outro lado qualquer e depois se espalha. Portanto, nós precisamos de apostar a sério nas vacinas. Não permitir que o sistema capitalista, através da indústria farmacêutica, não ganhar milhões com a produção e a venda das vacinas, porque nós temos de salvar a humanidade disto. E se queremos salvar a humanidade disto, se queremos sobreviver cá no planeta Terra, e por enquanto não temos mais nenhum para onde ir, temos que apostar a sério nas vacinas. E os nossos governos em todo o mundo não podem ser os paus mandados na mão dos negociantes da doença. Por isso é que isso é essencial. E sobre isso ninguém se pronuncia, porque o capitalismo é um bezerro e toda a gente tem medo de lhe tocar, toda a gente tem medo de ficar sem emprego, né? Estamos todos reféns dessa ditadura do capital que impede que as pessoas sejam vacinadas porque eles querem ganhar dinheiro com isto, né? Portanto, é bom, é tempo dos próprios jornalistas denunciarem isso e apostarmos numa produção em massa de vacinas que vacine em todo o mundo para a gente salvar disto. Bom dia, muito obrigado.
Bom dia, Manuel Guerreiro. Muito obrigada abraço, também pela participação na Antena Aberta. Fechamos o debate por hoje com os ouvintes. Amanhã cá estaremos depois das 11. Tenham um bom dia. Até lá.